pessoal, sejam muito bem-vindos aqui nos nossos Diálogos Fantásticos. E hoje eu estou aqui na High MP com meu xará e amigo Marcelo Ponzoni. Obrigado por me receber.
Obrigado a você, Marcelo.
Legal. O Marcelo Ponzoni, ele criou uma agência há muitos anos, né? Já vai fazer quase 30 anos, né? Que é a High MP. É isso aí, não
é? É isso aí, High MP.
E ele tem uma agência de publicidade que faz marketing, usa design thinking, como vocês estão vendo aqui na parede, né? No dia a dia, ele usa esse processo de descoberta das necessidades do cliente. E ele tem uma história muito legal para contar e eu convidei ele para a gente falar sobre um pouco a trajetória dele e como que ele foi aprendendo ao longo do tempo. Então eu queria que tu rapidamente te apresentasse e fizesse uma retrospectiva da AMP, né, em 2-3 minutos, para que o pessoal soubesse um pouquinho a história da agência e como que ela foi criada.
Bom, Marcelo, minha história, eu sou iniciado dessa maneira, que é uma história bastante atípica. Pelo fato de eu já mais ter trabalhado em agências de comunicação, eu venho de uma ruptura familiar quando era muito jovem, fui morar sozinho aos 16 anos. Para me virar, eu comecei a trabalhar como ajudante de mecânica, porque eu sempre gostei de engenharia mecânica, pensei que eu ia ser engenheiro mecânico, em função do gosto pela mecânica mesmo, mas logo depois eu enveredei para esse caminho da comunicação, já entrei na comunicação a partir de um processo de vendas de produto. Então comecei a trabalhar com vendas de confecção, de caixas de papelão ondulado, e fui tocando, mas tinha muita facilidade. Eu sempre fui muito comunicativo, muito empático, com fácil relacionamento, muito colaborativo. Alguns dos pontos que me trouxeram até para o design thinking são essas questões que já são um pouco intrínsecas à minha pessoa. E eu, naquele percurso ali dos 16 aos 20, 22 anos, eu literalmente vivi na rua.
Você começou com 16 anos?
16 anos na rua, trabalhando com vendas na rua. E algumas coisas, assim, eu também costumo falar que, acho que pelo gosto pela mecânica, minha cabeça funciona um pouco de maneira matemática. Por incrível que pareça, eu trabalho na área de humanas, mas eu tenho um pouco do raciocínio matemático das coisas. Então, eu sempre pensei, que minha cabeça foi sempre raciocinada de uma maneira exponencial, eu sempre busquei escalonar, eu sempre busquei ganhar tempo com as coisas, né? E eu, logo trabalhando com vendas, eu percebia que, vamos dizer, para fazer uma venda, eu conseguia fazer uma venda a cada 20 visitas. Então eu falei, bom, então uma venda a cada 20 visitas, eu preciso tentar fazer 20 visitas por dia para fazer uma venda, ou 20 a cada 2 dias, então eu fazia toda coisa um pouco matemática. E eu focava meus esforços nesse tipo de pensamento. E o que aconteceu com isso? Eu vim me desenvolvendo nesse formato, tive toda a sensibilidade no dia a dia de como as reações das pessoas impactavam no meu modelo de negócio, no meu pensamento, no meu modelo de raciocinar e trabalhar vendas, e vim trazendo, sem querer, essa empresa de papelão ondulado, começou a trabalhar com display publicitário. E eu falei, pô, bacana isso aí, deixa eu levar isso aí para... Bom, onde você vai vender? Não sei, vou levar em agência de promoção, agência de publicidade, eu nem conhecia direito esse ambiente. Na hora que eu entrei no ambiente, falei, pô, interessante isso aqui. Na hora que eu me interessei, eu entrei na faculdade em Mogi das Cruzes, com 21 anos. No primeiro semestre, eu conheci meu sócio, Ronaldo Arthur Esperança, que é o RAE. E aí ele me convidou para ser sócio dele, ele tinha uma loja de carro, falou, Marcelo, vamos abrir uma agência de propaganda, eu estudei design, e vamos começar. Eu falei, tá bom, vamos começar. E eu, só que assim, eu não tinha noção de nada, né? Então foi totalmente um mergulho, e como eu sempre fui muito atirado e fui aprendendo conforme a coisa ia acontecendo, sempre tive, acho que, uma certa facilidade de aprender dessa maneira, né? Onde sinestésico envolve tudo que estava ao meu redor. E a gente começou a desenvolver, eu tinha 22 anos, a gente começou a desenvolver a agência a partir desse segmento de automóveis, que é onde ele estava. Comecei a fazer anúncios classificados. Esses anúncios classificados eu também ficava enxergando ali que, para fazer meia página, eu precisava bater 260 tijolinhos. E eu falava, pô, eu falei, lá na frente um cara bate uma autorização e faz meia página, eu preciso fazer 260 autorizações.
Então, tijolinhos, só para quem não lembra, é aqueles
anúncios classificados
quadradinhos, assim.
Então, você vê que, ao mesmo tempo que eu ia caminhando, eu sempre pensava matematicamente nas coisas, né? porque os meus objetivos sempre eram matemáticos. Então, de certa maneira, a minha cabeça sempre trabalhou de uma maneira planejada e formando como se fossem metas na minha cabeça. Então, isso, mas isso é uma... Assim,
meio intuitivo.
Acho que 100% intuitivo, porque como eu não tinha um histórico e uma base acadêmica, nem de administração, nem de comunicação, então era muito na minha cabeça, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito espontânea e testando. Então tem esse processo que hoje, identificando, na hora que eu me relacionei um pouquinho com o design thinking, por que que eu me identifiquei tanto? Porque eu sempre fui muito empático com tudo e com todos à minha volta, sempre trouxe um processo colaborativo do meu trabalho com o trabalho das pessoas, sempre entendi que a soma dos esforços eram mais produtivas e sempre testei muito, rapidamente. Então, aquilo tinha sentido, eu pegava e já testava. E já fazia.
Só lembrar aqui para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, porque depois a gente tem essa versão em podcast também, né? O Design Thinking, ele tem três pilares, né? Que é a empatia, né? A prototipação.
A colaboração.
E a prototipação e a colaboração. São esses três os pilares do Design Thinking. Que são coisas que você mostra que na sua trajetória, você de uma forma até natural, vamos dizer assim, você sempre trabalhou. E aí a agência, como eu estava comentando, estava trabalhando com esse sócio e como que a coisa evoluiu?
Evoluiu da seguinte maneira. E, infelizmente, esse meu sócio, eu mantenho o nome dele na agência até hoje, depois de 2 anos na agência, ele sofreu um acidente na Marginal Tietê e faleceu. Então isso foi, assim, para mim foi muito complicado, porque eu já havia perdido meu pai, depois perdi praticamente meu segundo pai, e acabei ficando realmente sozinho ali a partir dali. Mas isso tudo acabou trazendo uma missão muito grande, até pela gratidão que eu tive a ele. Eu falei, cara, eu tenho que dar... Tem que dar tudo
crédito,
que eu tenho que dar créditos e eu tenho que recompensar no meu esforço tudo aquilo que foi acreditado a mim, né? Então isso me deu muita energia, muita força, principalmente para a questão da resistência, da resiliência, da determinação, da persistência para poder passo a passo conseguir ir caminhando com a empresa e aprendendo. Porque eu tinha dois grandes desafios dali, que era manter a empresa em pé, que a gente sabe o quanto é difícil a gente entrar num processo mensal de conseguir ter faturamento e conseguir pagar as contas e passar para o outro mês, aquele processo que é difícil para todas as empresas vencer essa primeira camada. E eu tinha muita consciência, uma coisa que eu sempre fui muito, muito humilde, muito consciente, quanto assim, o que eu sei e o que eu não sei. E quanto eu posso avançar ou não, porque de se sentir preparado ou não para aquele avanço. Então tinha momentos que realmente eu não me sentia preparado. Teve até um momento que a agência avançou e teve uma rentabilidade financeira e consegui fazer um caixa, nem por isso eu saí correndo com a empresa, porque eu não me sentia preparado para poder dar andamento, dar crescimento para a empresa sem um preparo, sem um conhecimento de várias áreas. Tanto que eu perdi muito com isso, mas ao mesmo tempo aprendi, porque o meu custo de aprendizado sempre foi muito alto, porque era sempre tentativa e erro. Então eu errava muito mais do que eu acertava. E todo erro custa caro, não só financeiramente, como questão de tempo.
Isso se você também, porque a gente aqui no canal, né, sempre orienta que as pessoas errem rápido e errem pequeno, né? Porque daí você acaba não saindo tão caro.
Até nesse caminho eu sempre assim eu sempre entendi que para estar num jogo, para empreender, você é um jogador, você tem que estar sempre arriscando. Em que sentido? Você tem que estar sempre apostando, como uma mesa de poker. Não dá para você jogar poker sem pôr ficha na mesa, sem apostar. Então sempre que eu tinha uma possibilidade, um percentual daquele ganho, eu pegava e apostava numa tentativa, apostava num profissional, apostava num produto, e aí daquela aposta que eu conseguia gerar ou não, então às vezes eu perdia, acalmava, só que eu estava sempre na mesa. Então uma coisa que eu sempre falo assim, quando jovens me procuram, como é que dá espaço? Eu falo, você precisa estar sempre jogando.
Mas às vezes apostando pouco, né? Não colocando todas as fichas.
Sempre apostando um percentual daquilo.
Não negro nocho, né? Não um 8 preto, né? Botar todas as fichas, se não der na roleta, a coisa perde, né? Eu acho que é importante que o pessoal saiba, né, a gente, e toda essa história, muito do que a gente está falando aqui, está nesse livro, né? Eu Só Queria Uma Mesa, né, em que ele conta toda essa, né, do tijolinho ao horário nobre, né? Então, o tijolinho, a gente já viu que é aquele anúncio, o horário nobre são os comerciais da televisão, né, no prime time da televisão. E hoje, só dá uma visão do que é a agência hoje, então, para quem está nos ouvindo. Bom, e quem não conhece ainda.
Falei um pulo, a agência se desenvolveu de uma maneira muito própria, muito particular. Eu, pelo fato de ter essa ruptura familiar, eu sempre fui muito apegado como eu vi uma decadência familiar, uma ruptura familiar financeira, eu sempre fui muito cauteloso com os passos. Então, eu sempre acreditei que eu precisaria ter lastro. E como eu tenho uma veia muito, muito vamos dizer, focada em liberdade, eu sempre, assim, liberdade é o meu primeiro valor, então eu sei que é muito difícil hoje você manter independência e liberdade, e para isso eu acho que você necessariamente tem que ter lastro. Então eu sempre fui focado muito em construir lastro. Então, nesse tempo, eu sempre fui construindo laço para conseguir manter essa liberdade, essa independência. Eu acho que, para mim, a grande liberdade é você, em alguns momentos, poder dizer não. Quando você não tem a possibilidade de dizer não, então aí você encontrou o teu ponto. Pô, peraí, se eu não tenho a liberdade de dizer não, então eu não tenho liberdade. Então, eu sempre fui cuidando dessa questão do lastro para poder ter a liberdade de escolha. E ter momentos de não querer aceitar alguma coisa que contrariasse os meus princípios. Então eu fui caminhando dessa maneira e fui estruturando a agência passo a passo, paulatinamente, e conseguimos ter algumas especializações que deram alguns pulos quânticos até para a gente, né? No segmento de automóveis, hoje a gente atende Peugeot, Citroën, a gente atende eles há 16 anos, atendo grandes shopping centers, a gente tem um grupo de 5 shopping centers.
Quantos colaboradores hoje?
Hoje nós estamos próximos a 40 colaboradores, né? Já tivemos mais, assim, agora nesses últimos anos a gente, em função do encolhimento do mercado, a gente também teve que se adequar. Eu costumo falar, se você está numa empresa e vê as coisas não caminhando bem e não vê um movimento de adequação daquela empresa, tome mais cuidado do que uma empresa que você vê ela rapidamente se adequando, essa é a mais esperta, né? Eu acho que muitas vezes eu vejo o empresário acreditando, não, vai melhorar, aí ele mantém tudo, não se adequa.
Não adianta acertar só na fé de que vai melhorar, né? O pensamento positivo, ele é importante, mas os dados da realidade, às vezes, têm que serem analisados, né? Para que você não possa viver num mundo de ilusão, né?
E por mais que a gente goste do ofício, eu acho que a gente não. Eu acredito que a gente nunca deve se afastar dos números. Eu acho que é algo. Por isso que eu falo matemática. Então eu sempre fui muito focado ali nos números. A gente não pode se afastar. Eu vejo, às vezes, a pessoa tem a empresa, gosta do que ela faz, mas daí ela põe um gestor financeiro e fala: não, ele está tocando para mim. Quando ele vê, já não tem mais jeito.
Não dá para deixar.
Mas por quê? Porque é algo que ele pôde ter a opção de, como ele era dono, não se aproximar. Aí ele deixou alguém tocando aquilo lá, quando ele foi ver, já não tinha mais jeito. Então é algo que eu sempre...
Voltando ao tema, né, que eu te convidei para a gente falar sobre a criatividade para superar os desafios, porque eu conheço, né, li o livro, conheço a história da HMP, e aqui com o livro a gente tem um capítulo que se chama Pequenas Loucuras, né, e você começa com essa frase bastante... conhecida, que é: ele não sabia que era impossível, por isso foi lá e conseguiu. E a HMP é um pouco disso, né?
É um pouco disso.
Conta um pouquinho para nós como que foi esse processo, assim, né? Que histórias você poderia contar, que exemplos você poderia trazer daquelas apostas que você fez que realmente, né, mostraram que a roleta caiu naquele número e acabou permitindo esse salto.
Uma delas, assim, a própria agência nasceu em 1988, um momento que a gente tinha um juros galopante, nossa, de 1.200% ao ano. O fato de eu estar um pouco, de não ter conhecimento, de estar um pouco desligado e de ser muito jovem, eu não tinha uma noção real do que era aquilo, do que significava aquilo como cenário político, cenário econômico. Então, eu continuei. Como aquilo não tinha, eu não tinha entendimento daquilo, aquilo não me amedrontava, porque eu não entendia. Então, hoje, o fato de, às vezes, eu caio nesse erro, a contaminação da mídia, às vezes, ter tanta informação negativa, aquilo te amedronta, porque você tem consciência total dos dados. Então, aquilo você fica meio amedrontado. Daí eu volto, olho para trás e falo, caramba, mas lá atrás eu estava numa situação igual ou pior a essa, e não parei, quer dizer, fui adiante. Então, isso, esse ir adiante com a tua intuição, porque quando você está com uma crença naquilo, eu acho que você está com os dados, ninguém entende melhor na tua vida, na tua empresa, do que você. Não adianta, nenhum consultor, ninguém tem essa...
Fazendo só o link com a teoria, né, com a pesquisa, né, você nota que um assunto que a gente trata bastante, até nos próximos episódios a gente vai ter a Paola Tucundufa aqui para falar mais sobre isso, o David Macmillan, né, que foi o cara que fez a pesquisa lá para Harvard sobre o comportamento empreendedor de sucesso, né, que saiu as 10 competências, que isso gerou o Empretec, aquele curso que aqui no Brasil ele é licenciado para o Sebrae, só o Sebrae pode fazer, mas ele é um curso mundial, né, ele tem algumas descobertas, que são as competências, né. A segunda descoberta é que o empreendedor de sucesso, ele normalmente ele quebra 3 vezes antes de dar certo, né? E a terceira grande descoberta é que o cara normalmente ele não é especializado naquilo que ele faz, né? Que é realmente isso que você está falando. Ele não sabia, né? Porque às vezes você vai dizer, um médico que vai criar, sei lá, uma clínica de cirurgia plástica, não sei o que, revolucionária. Como ele aprendeu na escola o jeito que é para fazer, ele não pensa um jeito totalmente diferente. Né? Então vai vir um cara que vem da engenharia, que vem das artes, que vem da música, que é um cara que não tem aquela formação. E é ele que faz esse negócio totalmente disruptivo.
Diferente.
Né? Porque não é o cara que criou o Uber, ele não é o cara que vem do setor de transporte. Porque quem vem do setor de transporte já está com esse mindset de como que o táxi funciona.
Ele tem histórico, né?
Ele já tem algum padrão, né, mental. E acho que você, né, conseguiu muito de chegar até onde chegou, porque você não sabia, né? E acabou inventando.
Inventei muito, invento até. Assim, outro ponto, assim, teve uma época também que foi muito interessante. Em 1991, entre 90 e 91, a gente fazia tudo na mão. Era tudo letra 7, fotocomposição, nanquim.
Sim, que quem não sabe, letra 7 era um.
Era uma época,
o pessoal não sabe. Às vezes, como é que chamam? As cartelinhas.
Letra 8.
Assim, é raro disso.
É raro.
Né, e que você passa o lápis assim e ela transfere e você faz a arte final que hoje você faz no computador, já sai na impressora direto, mas não era assim.
A gente gastava uma nota, porque você tinha que ter vários tipos e vários tamanhos. Né? A cartela vinha com vários formatos.
Para você saberem, né, era muito difícil porque você, o A é muito usado, né, o A, o E, as vogais, e aí você tinha um monte de letras sets não usadas.
Né? Sobrava,
sobrava um monte de letras. E às vezes você pegava tipo, um R e fazia uma gambiarra para usar o A, né, para usar
a cartela. Então, aí nessa época, eu tinha um pessoal de banco que falou, pô, Marcelo, não tá com um cliente lá, que o cara montou uma estação gráfica, você já viu isso? Não, nunca vi, não sei nem o que é isso. Não, vou te levar lá. Puta, vamos agora. Cheguei lá, tinha um 386, uma impressora, aquilo era estação gráfica, né? Era um 386 com Corel Draw e com uma impressora laser. E aí o cara colocou a letrinha A lá no mouse e fez aquilo lá, imprimiu vários tipos da hora. E aquilo me deu um choque, assim, eu fiquei pasmo. Eu falei, peraí, quanto custa? Primeira pergunta, quanto custa isso? Aí o cara falou o valor, eu falei, caramba, falou do meu carro. Na hora, eu voltei pra agência, anunciei meu carro, vendi meu carro e comprei o computador. E fiquei sem carro e com uma coisa que eu não sabia mexer. Aí minha esposa falou, mas o que será? Eu falei, eu não sei, mas isso aqui é revolucionário. Eu falei, o ganho em escala e a produtividade que eu tenho com uma máquina dessa é surpreendente. E aquilo foi imediato. Eu fui fazer um curso de Corel Draw. Eu comecei a mexer e comecei a fazer as artes do jornal, que eu fazia tudo no Nanquim Letra 7 Composer, e comecei a fazer no computador.
Sim, uma pessoa que levava uma manhã fazendo uma coisa, você fazia em 10 minutos.
Demorei um pouco tempo para fazer, mas depois entrou com um aprendizado, entrou num processo de escala muito grande. porque eu estava focado naquele segmento, tinha muitos clientes de automóveis, então tinha uma escala muito grande. E aquilo eu consegui, com poucos funcionários na agência, colocar um modelo de escala, porque era focado no segmento de automóveis, a gente tinha todo o know-how para trabalhar com aquilo, entendia do processo, trabalhava muito com o jornal, e aquilo deu, foi um salto quântico ali logo no começo da minha vida.
Né? E essas coisas, elas continuam acontecendo. Né? Se você vê hoje, né, que eu vejo que a agência está numa pegada super forte de digital, porque precisa...
Exatamente,
porque hoje o marketing digital ele é muito importante, você nota que isso, né, quando você conhece lá os testes AB, né, as ferramentas que permitem o teste AB, para quem não sabe, o teste AB é quando você testa um anúncio, testa um e-mail
marketing, você já tem um resultado.
Você nota que isso é, né, uma releitura, né, de tecnologias que mudam tudo ao mesmo tempo.
É outro salto quântico que a gente teve, né? Só que o que vem acontecendo agora, que eu entendo que são os grandes desafios, é a monetização de todo esse processo, né? Porque os valores, a gente sabe que o mundo está passando por um processo de readequação de valores, de valores de vida, de comportamento, de valores financeiros. Quer dizer, está tudo isso num momento de grande ebulição. E todo mundo procurando se encontrar e se adequar da melhor maneira nesse formato. Uns com um aprendizado da vida e outros, que eu acho que é incrível, que eu vejo o jovem entrando, que hoje o fato dele não saber o que aconteceu para trás, por mais que a gente conte, mas ele não vivenciou. Então isso cria uma possibilidade, eu me vejo um pouco nesse papel, a possibilidade dele fazer aquilo que eu fiz no passado. Né? Porque como ele não entende como era, ele não tem essa vivência de como era, só daqui para frente, e ele encara isso com muito mais coragem. Porque para os que vivenciaram aquele modelo analógico, que eu vou dizer, assim, não só do modelo de trabalho, mas do pensamento que está acontecendo, da velocidade das tecnologias, é muito mais fácil o nativo sair fazendo do que o analógico se reprocessar. Né? Mas, assim, eu dou graças a Deus da minha vida, do que eu vivenciei até familiarmente, que me propiciou, e da maneira que eu fui desenvolvendo, porque eu posso falar que desde que eu abri a agência, desde 88, dali para frente, eu vim tendo, capotando com essa possibilidade de abertura. Então, quando surge qualquer assunto novo, qualquer coisa nova que eu vejo que tem sentido, rapidamente eu mergulho e já trago para dentro implanto com uma certa velocidade. Mas aquilo demora para acontecer.
Como que você avalia se aquilo é um modismo ou se é algo que realmente é novo e que faz sentido incorporar?
Acho que ponto em teste, Marcelo. Eu trago, estudo um pouco, que nem no caso do design thinking, que é a hora que eu percebi. Fui estudar, fui fazer o curso na SPM, lá com o Israel, quer dizer, li vários livros. Só que eu percebi que o buraco era mais embaixo, então... No começo, quando eu era jovem, era um pouco mais simples eu colocar uma coisa rápida no mercado e jovem a pessoa percebia que você não tinha experiência. Hoje em dia eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado com isso, não posso fazer daquela maneira. Então eu busquei uma parceria, me encontrei aí ideologicamente com um pessoal do Chile e a gente fez uma aliança e a gente começou a trabalhar nesse processo porque realmente eu precisava de mais conhecimento.
Então, isso é uma questão que no livro tem a ver com humildade, né?
Você
saber que você não sabe tudo é algo fundamental. Né?
Isso eu carrego junto a mim. Eu não entendo, cada dia eu falo que eu não estou entendendo nada de nada para ficar 100% aberto, para poder receber, deixar as pessoas se aproximarem. Se eu conseguir transmitir alguma coisa para ela, bom, tento que buscar alguma coisa dela para mim, como eu tenho esse processo de aprendizado sinestésico que eu te falei, eu acho que eu aprendo às vezes mais com uma conversa profissional como você do que lendo um livro acadêmico, assim, a absorção do conhecimento, porque quando a gente conversa, você carrega nesse tempo de conversa 30 anos de experiência.
30 anos, obrigado.
Experiência.
Tá bom.
30 anos de experiência.
né, com meus cabelos brancos, né, não tenho pintado, né, não dá para colocar. Né. Me conta um pouquinho o que, que é essa coisa do paradoxo da fome.
Olha, eu acho que a gente... Quando você tem fome... Eu falo assim, quando você tem fome, você se mexe. Quando você não tem fome, quando você está saciado, você tende a se acomodar. Então é engraçado, a gente luta para ter conforto, acho que a busca da luta é por conforto, né? Todo mundo segurança, conforto, para você dar para sua família aquilo que você não teve. Então, de certa maneira, a gente erra às vezes com isso até, né? Porque você quer dar conforto, mas o fato de você muitas vezes deixar, isso aí não vem do animal, né? O animal, depois que ele come, assim, um leão, depois que ele comer um bicho, você pode chegar perto dele que ele não vai te comer. Que é esse o paradoxo da fome. Então, ao mesmo tempo que você sente a necessidade, essa necessidade pode te atrapalhar. Então, até outro dia, conversando com amigos, né, até eles colocam, um amigo meu colocou essa frase, né, a sua maior virtude é o seu maior defeito. O dia que eu vi essa frase, aquilo me deu um tranco. Sua maior virtude é o seu maior defeito. Aí eu parei para pensar e realmente isso tem muito sentido. Então, quando você tem algo, eu acho que a deficiência das pessoas não está só no ponto negativo. Muita gente foca no ponto negativo. Só que aí é um paradoxo, né? Eu acho que o ponto negativo está nas extremidades. Então, quando você é muito ruim numa coisa, ou quando você é muito bom naquilo lá, os dois lados podem te atrapalhar. Porque ele te bloqueia. Então, se você é muito bom naquilo e acredita, e as pessoas falam que você é bom naquilo, tal, aquilo te bloqueia para você aprender. Então, aquilo que te faz bem pode ser que começou a te fazer mal. E, por outro lado, também as deficiências, que são deficiências.
Não, com certeza. A gente até já falou sobre isso, que às vezes, né, o especialista está tão viciado no modo de pensar que não consegue enxergar, né, um jeito totalmente novo de fazer. Né?
E eu sempre, assim, quando eu abri a agência, eu sou um generalista nato. Como gestor, assim, eu delego muito para a minha equipe, até esse formato que até a gente conversou de turnover baixo e tal, assim, como eu tenho esse jeito
de delegar. A gente não falou ainda que isso aqui, acho que é para que o pessoal saiba, né, a agência, ela é uma empresa em que tem um turnover, ou seja, a taxa de demissão, de contratação de novas pessoas é muito baixa. Né? Você tem pessoas aqui com mais de 10 anos, várias.
Pessoas com mais de 20 anos.
Mais de 20 anos de casa. Né? Por quê? Porque ele tem essa cultura, né, de manter as pessoas dentro dessa.
E de delegar. Né? Eu acho que assim, isso vem muito da minha pessoa. Porque para delegar você precisa ter confiança. E para ter confiança você precisa conhecer a pessoa. E para conhecer a pessoa você não conhece as pessoas da noite para o dia. Então você precisa ter um convívio de um tempo. E depois, assim, eu dou mais ou menos. Por todos esses anos, eu dou mais ou menos um prazo de 3 anos, mais ou menos. Depois de 3 anos, eu acredito que eu tenha... Está definido se eu quero aquela pessoa para sempre, eu uso essa palavra do para sempre, se eu quero aquela pessoa para sempre ou não. Se aquela pessoa realmente é colaborativa à minha pessoa, se ela é complementar às minhas deficiências. Isso é uma coisa que eu sempre tive muito aberto. Eu tenho total consciência das minhas deficiências, e eu sempre trouxe pessoas à minha volta que complementassem essas minhas deficiências. E uma vez que ela complementou e que eu tenho segurança nela, eu delego a ela se eu fiz. Então eu solto, porque a competência dele naquele assunto é muito maior que a minha. Então eu com meus líderes aqui, com os heads de área, eu sempre falo, olha, a gente vai discutir, eu vou argumentar, eu vou tentar te derrubar. Mas se no final você falar que é assim que vai, a sua palavra vale mais do que a minha. Isso foi muito legal que eu implantei. Então, eu tenho 7 heads assim, nas áreas. Eu discuto quanto for com eles. Mas no final, se eles falarem, não, Marcelo, é assim, eu recolho. É estipulado isso aí. Eu recolho. Se eu convenci ele, ele fala, não, Marcelo, vamos nessa aí. Mas ele sabe que a última palavra é a dele. E isso traz autonomia, traz confiança para eles, traz uma alegria de assim, autonomia. Não sei, funcionou. Eu acredito que
tem cerca de pessoas que saibam mais que você, né?
Exatamente.
É um pouco isso.
Mas também não fico cerceando eles, né?
Não, com certeza.
Se você for uma pessoa que sabe mais do que você, não deixar ele trabalhar.
Eu aqui nessa conversa me lembrei de uma outra frase importante aí de um gênio, do Steve Jobs, né? Que é stay foolish, stay hungry, né? Quer dizer, mantenha a fome, né? Mantenha-se faminto, mas mantenha-se também um tolo. No sentido de não querer ter essa visão de que você sabe tudo, né? Então, acho que ela é uma frase que complementa muito isso.
É que a gente está falando. Que de certa maneira, é a questão do equilíbrio, né? Acho que a grande busca da vida, é o lugar mais difícil de se estar, é no equilíbrio. Né? Eu escrevi outro dia um texto sobre humildade, né? Humildade e arrogância. A humildade é uma linha tênue entre a submissão e a arrogância, não sei, do meu ponto de vista. Então, é muito difícil você permanecer nessa linha tênue, né? Porque hora você tende a ser submisso, hora você tende a ser arrogante. Então você fica tentando ficar naquela. Então é muito difícil ficar em ponto exato de equilíbrio, né? Não sei, pelo menos é um olhar meu, né?
É, dentro desse assunto aí de a gente tem, assim, lembra dos Thundercats, né? Visão além do alcance, né? Quando você escreveu esse livro, você ainda não conhecia os conceitos do design thinking.
Não conhecia.
Por exemplo, nesse capítulo aqui, que é o 27, né, a gente tem aqui, planejar somente se for para realizar. Né? E isso tem muito a ver, né, com o próprio design thinking, que é você só realmente, né, detalhar um plano, né, em cima daquilo, né, que você realmente está confiante de que ele vai acontecer.
Isso veio um pouco assim, com planejador, assim, vamos dizer, pessoal de planejamento aqui da agência. O planejamento, por essência, ele tem que construir o começo, meio e fim de tudo que ele vai fazer. Né? Então, a cabeça dele é programada para encontrar começo, meio e fim. Então, para planejar as etapas. E eu sempre fui muito começo. Eu sempre fui de começar. Então, eu falo com meus planejadores, assim, ó, vamos fazer o seguinte. Eu nem não planejo o início, eu já começo. E você fica tentando encontrar o fim. Vamos fazer o seguinte, eu vou pensar um pouco no início e você vai deixar um pouco de pensar um pouco no fim. Então a gente, quer dizer, eu vou te ajudar.
Se complementa.
Se complementa, porque também eu sou muito atirado. Falo, pô, você tem que planejar. Não, mas eu preciso primeiro ver se eu vou fazer. Por que eu vou perder tempo planejando se eu percebo que isso não vai dar certo, que não vai acontecer? Então eu jogo algumas faíscas daquele assunto, pô, peraí, isso aí deu aderência, alguém encostou, teve valor, alguém deu valor, daí eu começo realmente a desenvolver planejamento.
Muito legal. Olha só, a gente já tem meia hora aí de papo, né, e aqui a ideia é a gente não esgotar nenhum assunto, muito pelo contrário, a gente levantar, né, bolas para que as pessoas pesquisem um pouco mais, leiam o livro, procurem você, né, que tem seu blog, né, o Marcelo Ponzoni, na internet, para ler outros textos. E eu queria dedicar ali esses minutos finais para a gente falar sobre um dos capítulos que eu acho mais bacana no livro, que são 50 coisas que eu diria um jovem, né, que são frases curtas, do tipo, ó, lute sempre, confie na sua intuição, né, 3, risque a palavra impossível do seu vocabulário, né, então, resolveu eleger um objetivo, faça o melhor que puder todos os dias na sua vida. Então, são coisas que realmente são muito importantes. Né? Eu gostaria que você elegesse, de certa maneira, ou comentasse, né, algumas dessas frases que você acha assim, que são as mais relevantes para que a gente possa estar comentando aqui com os nossos ouvintes e quem está nos acompanhando aqui no canal.
Olha, deixa eu primeiro falar um dos motivos, assim, uma coisa que a gente não fala. Esse livro foi escrito pelo seguinte: eu perdi meu pai muito jovem. Meu pai foi um grande advogado, um cara que consumia informação numa velocidade surreal, um cara que dormia 3-4 horas por noite, era um advogado voltado para falências e concordatas. Tá? E meu pai era muito a cabeça dele era muito agitada, acabou que ele teve problemas psiquiátricos, até internei em sanatório, tudo, e acabou falecendo sozinho, tudo. Foi um problema assim um pouco. E eu não conheci meu pai. A grande verdade é o seguinte: meu pai eu não conheci ele.
Você trabalhava tanto?
Ele trabalhava tanto, fazia tanta coisa e tal, e eu passou a vida e eu não consegui ter 1% do conhecimento dele. Não tem uma frase guardada no meu pai. Sim, sabe? E ele é um pai hiper amoroso. Ao mesmo tempo, ele fala assim, mas não, meu pai me beijava, me abraçava, e fazia tudo e tal. E aí, não sei, não dá para entender muito a relação. Mas aquilo ficou marcado para mim. Quando meu filho fez 10 anos, eu falei, cara, eu preciso escrever uma carta pro meu filho, porque vai que eu tenho algum DNA do meu pai e tal, e vai embora mais cedo, e não passe um pouco do que eu aprendi da vida pro meu filho, aquilo mexeu comigo. E eu, quando meu filho fez 10 anos, eu comecei a escrever uma carta para ele.
Como se fosse esse livro um legado.
E não era livro, era uma carta.
Ah, era uma carta.
O objetivo era uma carta, porque o meu objetivo era só para ele. Eu não tinha, eu não passava pela minha cabeça abrir isso. Era uma carta. E eu fui escrevendo, escrevendo, essa carta ficou enorme, sei lá, 700 páginas. E aí um amigo meu...
Manuscrito.
Manuscrito. Claro, mas, puta, toda torta, né? Aí um amigo meu falou, cara, Marcelo, você me dá um livro? Eu falei, eu vou te apresentar um amigo meu, o Walter Fonseca, que escreveu Os Irecivos, escreveu o Washington Oliveira, escreveu o Dino Ribeiro. Eu falei, caramba, quem é esse cara? Também me apresentou, me identifiquei com ele, pegou uma puta amizade, um cara, puta, muito bom, muito bom. É, a hora que ele leu minhas coisas, ele falou, nossa, Marcelo, eu consigo argumentar muitas coisas que você fala aqui academicamente. Não sei de onde você tirou isso da tua cabeça, mas... Eu falei, não, simplesmente eu quis relatar o que eu vivenciei. Aí ele me ajudou a organizar, montou o livro e enviamos para algumas editoras. Aí em 8 dias eu recebi um e-mail da editora Saraiva. Como assim? Que me emocionou na hora. Eu falei, como assim? No e-mail da Saraiva, nós vamos lançar o teu livro. Então, aquilo me emocionou muito. E aí o livro se transformou realmente num livro propriamente dito. E no final, o momento mais maravilhoso para mim foi a hora que eu entreguei esse livro para o meu filho. Pronto, eu cheguei em casa com ele e falei, toma, eu fiquei chorando uns 40 minutos. Meu filho falou assim, nossa, mas por que você está chorando tanto? Porque ele não tinha noção do que aquilo representava. Para trás e para frente, aquilo, o meu objetivo era só para ele mesmo, assim. E aí eu vi que isso poderia ser muito maior para muito mais pessoas, né? E nesse momento aqui que eu escrevi essa questão dos 50, foi pensando nele, o que eu falaria para ele como um jovem, mas como eu vi que o livro ia poder ter uma dimensão muito maior, então eu pego aqui um ponto aqui, né? Ajude. É melhor do que ser ajudado. Então, uma coisa que eu falo para o jovem, que ele, assim, às vezes hoje em dia eu vejo um pouco os jovens com, assim, uma rapidez, uma velocidade altruísta. Se você começa a ajudar, acho que a melhor maneira de você, acho que você não chega em lugar nenhum sozinho. Acho que você ajuda, acho que as pessoas permitem e te ajudam a chegar a algum lugar. Eu sempre pensei um pouco sobre isso. Eu não trago crédito para mim da minha possibilidade, mas eu trago crédito para as pessoas que me ajudaram, porque eu tenho tanta deficiência que sem as pessoas à minha volta eu acho que eu não teria chego a lugar nenhum. Então, o fato de você estar sempre voltado à ajuda, você acaba recebendo ajuda. Então, se você ajuda 10 pessoas, são 10 pessoas te ajudando. Então, se você ficar muito tempo ajudando, eu falo, não, mas se eu ajudar, eu não tenho tempo de fazer. Não, pelo contrário, porque você fazendo sozinho, pode ser que você faça muito menos do que fazendo menos e mais pessoas te ajudando a chegar onde você deseja. Então, é uma coisa que eu falo para o jovem. Tenta ajudar um pouquinho todo dia alguém, alguma coisa, alguma pessoa, a tua casa. Eu não sei, mas tente exercitar a ajuda.
Não, mas hoje aqui você já está ajudando muita gente aí com essas histórias. Então, olha só que legal, eu gosto dessa frase aqui. Ó. Desconfiou da escada, ela não existe, construa. Né? Então, assim
sobre escada, eu falo o seguinte, né? Normalmente, se você der 6 degraus para uma pessoa, você fala, constrói a sua escada. Seis blocos de madeira, vamos dizer, dos 6 tábuas quadradas. Se fala para a pessoa construir a escada, ela provavelmente vai primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eu sempre construí da seguinte maneira: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, com 6 degraus, eu construí 3, porque eu sempre dei base. Então não adianta você ir jogando o teu degrau para cima. Então as pessoas costumam ou até pular degrau. Chega uma hora que essa escada ela começa a se desestabilizar, fica bamba. Então quando você vai pondo o degrau para baixo e você cria a base do teu próximo degrau, você sempre cria um vínculo de voltar à essência e voltar à humildade. Porque se eu estou no, vamos dizer que eu estou no 10º degrau, para colocar o 11º, eu começo aqui embaixo de novo. Porque eu tenho que pôr 10 antes para colocar o 11º. E isso me traz um exercício de humildade.
Muito legal, muito bacana, né? Aqui, vamos tentar ver aqui outras frases para a gente finalizar, né? Respeitar não significa concordar, né? Acho que essa frase é tão importante hoje nesse momento em que você tem nas redes, principalmente, né, um ódio tão grande, né, colocado, né? As pessoas também têm uma opinião e vão... Todas as pessoas lá criticando, muitas vezes sem ler, né, as coisas direito, sem querer entender o ponto de
vista. Exatamente, entender o contexto, né? A gente, às vezes, até na minha área, eu vou dar um exemplo da minha área, às vezes aparece um filme feito por um concorrente, vamos dizer, uma peça publicitária. A pessoa fala, nossa, olha que horrível esse filme. Eu falei, em que condições ele fez esse filme e com quanta verba? Aí quando você vai descobrir em que condições, com quanta verba, aquele filme é maravilhoso. Então, julgar é diretamente não respeitar. Então você pode até julgar intimamente, mas não expor o seu julgamento sem o conhecimento e sem dar a possibilidade da pessoa se posicionar na sua frente. Então eu sempre fui um pouco silencioso. Se você entrar nas minhas redes, se você dar a minha particular, você vai ver que eu sou recolhido. Eu coloco minhas falas, não me expõe nada e não sou um cara polêmico. Tenho minha opinião sobre tudo. Mas eu tenho minha opinião quando eu for falar para a pessoa, diretamente com ela e dando a chance para ela. Se ela me perguntar aqui para você, mas o que você acha de mim? Eu vou falar o que eu acho de você, mas estou te dando a chance para você se defender ou se posicionar sobre alguma coisa que eu não concordo. Eu acho que isso é respeitar, né? Você manter o mesmo tom, manter o mesmo nível, acho que é educação, isso, não sei.
Eu só queria também pegar um outro tema que a gente ainda vai abordar aqui com mais profundidade, mas eu tenho já um post e um podcast sobre isso, né, que é sobre o Agile Marketing, que é uma metodologia nova de gestão de projetos de marketing, que fala exatamente sobre essa questão que você disse do filme, né? Porque você pega empresas como a Hershey's, né, lá do chocolate, que usa Agile Marketing, né? Os criativos, muitas vezes, eles escolhem um determinado anúncio. Não, esse anúncio é o melhor, esse é o mais bonito. Né? Mas na hora que eles fazem, né, o teste AB, né? Eles vão para o mercado, mostram aquele anúncio que ninguém gostou. É um anúncio que converte muito mais, que as pessoas lembram muito mais. Né? Então, às vezes, a gente está viciado, né, em algumas questões, né, de estética, de valores e tudo, né, que você acredita que aquilo é melhor, né, mas o seu público não está concordando com isso.
Eu acho que assim, a gente tem que sempre expor o nosso trabalho, a críticas ou elogios, e ter referências, né, e poder trabalhar, assim, acho que sempre quando você, acho que conversar com críticas ou referências, você tem que conversar com aquele criador, dando a possibilidade dele se explicar em que condições que ele fez aquilo, né, para você dar
e testar com o público-alvo. Acho que essa, além disso que você está falando, né, o que eu acrescentaria é isso, né, você não faz uma peça publicitária para você, né? Não faz um filme para você. Você faz para o seu cliente, que tem um outro cliente consumidor lá na ponta, né, que é para esse cara que tem que comprar a sua mensagem. Para a gente encerrar, eu gostaria de que você falasse aqui sobre essa última frase aqui da 50, assim, ó, se um dia o sorriso for proibido, seja um infrator. E a gente se conhece, eu acho que há um ano e meio, dois anos, né, e a gente se identificou muito por essa energia, né, da alegria, né, do entusiasmo. E eu gostaria que você encerrasse esse nosso papo falando um pouco do que você acredita que isso, se isso é importante para o sucesso dos negócios, como é que você vê isso?
Tem muita gente que às vezes, uma vez até um senhor veio aqui na agência e falou, olha Marcelo, a minha vida inteira foi chocante aquilo que ele me falou, assim, ele falou, eu já tinha uns 50, 50 e poucos anos, já era jovem, ele falou assim, olha, vou te falar uma coisa, a vida inteira eu liguei o sorriso, a bagunça, liguei o sorriso, a não seriedade. Pela primeira, eu tô aqui falando para você porque você desmistificou isso na minha vida. Você é uma das pessoas mais sérias que eu já conheci na minha vida e uma das pessoas que mais sorri que eu já conheci na minha vida. Então a vida inteira eu sorri. A vida inteira eu sorri. Só que outro dia eu fiz um trabalho dos predicados da agência e entrevistei 20, 30 pessoas e pedi três predicados. Três, me fale três predicados da agência. Quase 100% das pessoas, entre as três palavras, saiu a palavra seriedade. Aquilo me chocou um pouco também. Eu falei, cara, mas eu não quero ser sério. Eu não quero esse predicado pra mim. Mas era uma seriedade, então, tipo assim, como é que você vai falar que uma agência de propaganda é séria? Como um advogado, um escritório de advocacia é criativo? Então, quer dizer, isso pra mim, de certa maneira, eu não sei como, já foi uma disruptura na minha vida, assim, isso já foi intrínseco na minha vida, não sei nem como isso entrou ou como não, mas a vida inteira eu sorri para todo mundo, eu sorri para a vida, para dar abertura, para criar empatia, porque a primeira possibilidade de você ter uma relação com uma pessoa é promovendo a empatia. Então, o primeiro que sorri, o ser humano é recíproco. Você sorri, uma pessoa, é dificilmente uma pessoa não sorrir para você, uma vez que você sorriu. Então, se um dia alguém proibir...
E o que, que você acha que isso foi fundamental para você chegar onde chegou?
Eu acho que é a abertura. Acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo. Eu tenho muita velocidade de aproximação. Isso eu acho que é um arranque meu. Eu acho que esse meu jeito de sorrir, de gerar empatia, eu acho que me aproximo com bastante velocidade e a pessoa me identifica com confiança. Eu sou tão grato ao Ronaldo pelo seguinte: ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Hoje um monte, graças a Deus, acredita, mas teve um que acreditou, só um acreditar. Então, muitas vezes, a gente precisa de uma pessoa para acreditar na gente. Uma pessoa que põe a mão no teu ombro e fala: acredito em você. Ele foi a primeira pessoa. E com a crença que ele teve em mim, eu construí meu legado e construí isso. Mas eu precisei de uma pessoa para acreditar em mim. Porque eu também não acreditava. Às vezes você não acredita em você.
Mas eu acho que aqui...
E o jovem tem muito isso.
É, a gente aqui no canal, né, você sabe que a gente acredita em você do outro lado. Por isso que a gente dedica aí os domingos à noite gravando vídeo, né, gravando podcast, escrevendo blog, porque a gente sabe que as pessoas, né, são uma máquina perfeita, né, criada pelo Deus, né, criadora aí do universo. Só que às vezes a vida vai perdendo a confiança, né? O que o David Kelly chama de as pessoas vão perdendo sua confiança criativa, e aqui a gente está realmente para empoderar essas pessoas com conhecimento, com histórias de vida, né? Com informação, para que você recupere essa confiança criativa e seja capaz de sair atrás.
Eu tenho só uma última colocação. O primeiro cartão, eu te encontrei aí na agência, o primeiro cartão de Natal da agência, em 88, só que estava escrito, eu te encontrei aí. Acredite em você. Sempre.
Muito legal. Muito obrigado aí pelo seu tempo.
Que isso, né?
Espero que vocês tenham gostado. Né? Olha
prazer,
aqui, tá o livro.
Esse livro, assim, ele não tá, assim, foi uma edição, ele foi vendido, assim, foi uma edição de 3 mil livros, vendeu 2.500 livros. Hoje, caso vocês queiram esse livro, ele não está acho que em muitas prateleiras, mas na Saraiva, mas você consegue comprar ele pela Saraiva Online. Então você pode comprar ele no online e receber em casa.
E além disso,
e tem um blog, mas não tem
nada do blog, né? Marcelo Ponzoni.
É marceloponzoni.com.br. Tem lá, acho que mais de 120 artigos lá, dos mais variados assuntos que eu escrevo.
E se você quer uma agência de publicidade para ajudar nos seus negócios, ó, considera aí a HMP, experiência, né, inovação, sempre se reinventando, né, e sabendo o que está fazendo. Muito obrigado pela sua audiência.
Tudo bom.
Até a próxima. Muito obrigado.
Obrigado.